Este é o Nossa Cultura, o programa que toca o Paraná. Aqui, na Rádio Cultura AM 930, também pelo portal cultura930.com.br e ao vivo aqui pela live no nosso Facebook. Hoje ao vivo com o pessoal da Charles Racional, a banda que se formou em Telêmaco Borba, mas os meninos hoje estão em Curitiba fazendo um trabalho, lançando um novo CD, Lavação, que foi, né, foi disponibilizado aí no último sábado, numa super festa aqui em Curitiba. E a gente está contando um pouquinho da história desses artistas, banda autoral, música independente. É mais uma banda aí que um super trabalho no Paraná, buscando
nosso espaço aí, né?
Buscando nosso espaço, exatamente. Eu queria falar um pouquinho lá do tempo de Telêmaco. Como é que vocês se tornaram músicos? Como é que vocês descobriram a música, o aprendizado do instrumento, o contato com o instrumento? Como é que foi isso pra vocês?
Tá, eu comecei com 9 anos, na verdade, na aula de piano. Aí eu fiz até os 12, tipo, mas era uma coisa que eu não gostava muito, assim, né? E daí eu queria tocar bateria. Um primo meu tocava bateria já, e eu ficava olhando, assim, ficava, nossa, que legal. Daí minha mãe foi atrás de uma aula de bateria lá, um monte de gente na época. A gente achou um percussionista lá da Bahia. O cara tava morando lá em Telêmaco, né? Só que ele era mais percussionista, mas dava aula de bateria também.
Uhum.
E aí que eu comecei, fiz aula com ele, acho que uns 6 meses, passei para outro professor e assim foi indo. E abandonei totalmente o teclado, assim, o piano, né? Hoje me arrependo, hoje eu gostaria de... Porque... aí na hora que eu quero compor alguma coisa mais, assim, eu não... Eu, tipo, melodicamente, assim, com harmonia, eu apelo pro violão, né? Que é uma coisa que eu aprendi com os amigos, nota por nota, assim. Um amigo ensinava uma nota, outro amigo. E com violão em casa aprendia sozinho também. Mas sempre, nunca parei com a bateria e fui passando de banda em banda.
E junto com a bateria vem a percussão, né? Você tem aí,
sim,
alguns instrumentos.
Isso.
Que a gente tá mostrando, mas transita aí bem pela área da percussão.
É, porque é tudo rítmica, então você tocando uma coisa, automaticamente consegue tocar outras coisinhas, né? Não é uma coisa bem específica, a bateria e a percussão são bem diferentes.
Sim.
Na maneira de tocar.
Sim.
Mas dá pra levar.
É. Mas dá tempo de retomar o piano.
Dá, tomara.
Tomara.
A minha história começou meio cedo, assim, acho que eu tinha uns 4 anos, um dos primeiros presentes que eu ganhei, assim, do meu avô, assim. Foi uma caixa com microfone.
Olha, que legal.
E minha avó sempre cantava pra mim, assim, as músicas sertanejo raiz, assim, na Chico Mineiro e tudo, assim. E a gente, eu lembro, assim, sempre de estar cantando alguma coisa. Mas eu mesmo, assim, particularmente, a primeira coisa que eu fiz, assim, artisticamente, assim, na minha vida foi com 6 anos que eu comecei, eu dublava o Michael Jackson. Então a primeira coisa que eu dava play, assim, na rádio, assim, que eu subia no sofá, ia no rádio e dava play, eram umas fitas do Michael Jackson que eu ganhava, assim, do meu tio, ou às vezes minha mãe comprava. Então daí foi esse bem o começo, assim. Daí logo ganhei uma guitarra, comecei ali, não, a guitarra foi depois, né, ganhei o violão, meio comecei, não quis saber, aí ganhei uma guitarra, daí tive a primeira banda de garagem, mas também não desenvolveu. Aí eu comecei a tocar bateria numa banda marcial, né? Tocava percussão na banda marcial e precisaram de baterista na banda marcial lá da minha cidade, lá de Telêmaco.
Uhum.
Daí comecei a tocar bateria e fui aprendendo. Um amigo meu ia me ensinava no sofá lá, a gente treinava no sofá. Daí comecei a tocar na banda de punk rock, assim. Daí tocava punk rock, hardcore, bateria. Aí tive uma outra banda, que daí posteriormente o Black começou a tocar, que daí voltei a tocar guitarra. Daí a partir daí fui tocando guitarra, vim embora pra cá, a gente fez voltou a tocar junto, eu, Black e tal. Aí fui estudando guitarra e de uns 3 anos pra cá eu caí estudando percussão também. E deu uma emergida na cultura, coisas de cultura popular, né, samba de coco, jongo, assim, pra estudar mesmo a percussão. E nisso tudo trazendo um pouco pra banda, um pouco dessas linguagens, assim. Então hoje eu toco guitarra e percussão, assim, né, basicamente, assim. Mas a minha história, bem resumidamente, é isso, assim. Comecei cantando, dublando Michael Jackson e cantando em comício também. E agora estamos aí fazendo esse som com a Charles e trazendo todas essas histórias, assim, e percussões, porque a gente sempre foca muito também em trazer essa questão da percussão, né? Porque é a nossa raiz, né? A raiz que tem aqui do Brasil é a questão rítmica, né?
Isso então... que eu ia falar, vocês misturam muitos elementos, né? São muitos instrumentos, vários sons diferentes que vocês vão pesquisando, elaborando até chegar... Sim. No resultado que vocês querem apresentar, né?
Sim, é que nem o Black falou, né? Cada um traz um pouquinho do seu universo e a gente tenta, assim, ao máximo possível ser democrático, assim. Claro que numa banda de 7 cabeças, às vezes a gente tem as confusãozinhas. É natural, faz parte do nosso casamento.
Sim.
Mas a gente sempre tenta colocar um pouco de tudo, assim. A gente deixa sempre um pouco livre, assim, que nem... Eu chegava com algumas composições minhas e falava pro Black, ó, Black, é mais ou menos assim e tal. Ele ia e colocava a bateria dele, entendeu? O Acaso também, chega com o baixo e faz o baixo que ele acha legal. Não, a gente tenta dar uma liberdade, assim, maior, assim, né? Agora tem os meninos do sopro também, que estão trazendo umas composições já, a gente já tá compondo coisas novas, né? Pra já tentar fazer um próximo CD. Então a gente vai abrindo esse espaço, né?
Já, e queira ou não, sempre encaixa, né? Que ele falou, tipo, ah, o Acaso faz uma coisa, eu faço outra, o Júnior bota ali um... Sim, tudo encaixa, sempre encaixou, assim. Tipo,
mas a convivência tem isso, né? Vocês têm uma convivência que já e... conhece um pouco um do trabalho do outro, né? Já...
A gente até morava, eles moravam todos juntos, só eu que não, eu morava na esquina.
Uhum.
Então, tipo, mas eu sempre tava lá. A gente convivia junto o tempo todo, né?
Muito legal. Vamos mostrar mais uma?
Vamos.
Agora, Acorda Amigo, do Acácio Guedes.
Há muito tempo que eu ando cansado, mas um pouco eu não vou aguentar. Em todas as ruas, todos estressados, quanta energia manual. Eu tô sabendo, alguma coisa tá faltando, uma música boa ou alguém para amar. Uma volta no parque, um passeio com cachorro, dê uma visita ao mar. Mas não tenho tempo nem pra mim, mas é correria sem fim. É já que o tempo acaba, vai ficar sentado aí sem fazer nada. Acorda, amigo. Viver o que a mídia lhe ensinou. Meu feijão, carne e arroz. Confundiu o ódio com amor. Sentou no sofá e não levantou. Mas não tenho tempo nem pra mim. É correria sem fim. É já que a festa acaba. Vai ficar sentado aí sem fazer nada. Tempo nem pra mim, é correria sem fim, mas é já que a festa acaba, vai ficar sentado aí sem fazer nada. Acorda, amigo.
Essa foi Acorda Amigo, de Acácio Guedes. Que bela canção, cheia de arranjos e nuances. E você acha que ela
aí,
tá indo, ela, né, sobe, te dá um outro movimento.
Essa
muito
mistura
legal.
Toda aí que a gente faz aí das nossas referências, né? A gente sempre procura estar ouvindo bastante coisa, assim, diferente, assim, pra trazer pra composição, assim, pra deixar a composição um pouco mais alimentada, assim, de coisas, né? mas vários sabores.
Muito legal. Eu já aproveito aqui também para deixar o convite para que o Acácio, o Diego, o Sérgio, o Hudson e o Fábio venham aqui contar a história para a gente também,
sim,
né?
Sim, sim.
Deles e da carreira e do trabalho deles. Vamos
os
marcar.
Os meninos têm outros trabalhos,
sim,
também,
claro,
né? Então, todo mundo tem outras bandas, né? O Acácio e o Black tocam na banda Peixe Cobra também. É na Irene, o Acácio toca. Daí o Fábio toca no Pitombas também. No Coletivo Rasura, o Hudson tem os seus trabalhos de jazz, o Júnior trabalha, dá aula de percussão também,
muito
então a
legal.
Gente tá todo mundo aí fazendo os trabalhos assim diferentes.
A gente vai combinar com todo mundo para cada um vir mostrar um pouquinho. Assim. O Pitombas já veio aqui na rádio,
sim, sim.
São super legais.
Sim.
E todo mundo aí bastante história, né? Procurando bastante trabalho. Vamos falar um pouquinho, vocês já citaram em alguns momentos. Mas essa coisa do todo mundo morou junto no centro de Curitiba, estava todo mundo perto, virou um lugar que reunia artistas para compor, para trabalhar, para também ser suporte aí da vida, do cotidiano. Como é, em que época foi isso e como que é hoje, se vocês estão lá ainda ou já se separaram? Mas quanto tempo isso durou?
Eu acho que foi em 2014.
É, 2012 a 2014, 15, assim.
Eu como... Tá, vou falar do que eu via, né?
Claro.
Porque eu morava na esquina, então eu não morava junto exatamente.
Mas tava ali, né?
Tava ali sempre. Sempre. Porque a maioria dos nossos amigos, em volta, em torno da gente, seja de Telêmaco, seja daqui, são músicos. Então sempre tinha gente ensaiando lá, sempre tinha gente tocando. Tipo, o instrumento não parava nenhum minuto naquele lugar. Quando ficava quieto era estranho, daí já começava de novo alguém com violão, alguma coisa... E tinha muito instrumento na casa, né? Era quase um estúdio. Sabe? Aqueles estúdios com um monte de instrumento na parede.
Uhum. Daí... Quantas pessoas moravam lá? Você disse que eram vários apartamentos, né?
Olha, esse foi na Matheus Leme, né? Depois a gente se mudou pra Paula Gomes.
Uhum.
Na Paula Gomes teve uma época que a gente tava morando em 7 no apartamento.
Todos músicos?
Todos músicos. O Germano, que não é músico, mas é técnico de som. É músico,
é
com
músico.
Certeza. É
tá
músico. Não toca, na verdade, né, assim, em banda, mas ele tava lá também. E sempre reuniam o pessoal aí, o pessoal do Francisco Cabe, que é um parceiro nosso, tem uma composição também que é parceria com ele também, lançou o CD dele agora esse ano, Luciano Facchini, o Esquerdo Andrés Garcia, que tem um trabalho chamado Davi Calo. A gente também teve um projeto que a gente chamou o pessoal do Maracatu Aroeira para tocar com a gente fez tributo a Chico Science, Nação Zumbi, quem mais? Murilo Macari, um pessoal bem bacana que sempre esteve lá e estava junto com a gente, compondo, fazendo outros projetos, a Loren, que toca teclado também, né? Toca agora na Emily House, tributo a Emily House também, já esteve por lá. Nossa, vários músicos passaram por lá. O Lucas Leiro, que foi nosso parceiro, era da banda até pouco tempo. Era uma convivência muito interessante, assim, porque às vezes o pessoal tava passando ali pela Paula Gomes, indo ali na região, na Trajano.
Sim.
E sempre chegava lá em casa, porque por mais que a gente morasse ali, a gente até não saía muito na rua, assim. Porque daí o pessoal ia lá pra casa e a gente ficava fazendo música, então saiu... Algumas composições e alguns projetos saíram dali dessa convivência, assim.
Um verdadeiro encontro da cena, sim, independente na área, né? Na região central de Curitiba, um espaço de pesquisa, moradia, celebração e coletividade.
É isso aí.
É isso.
Isso
muito
mesmo.
Legal, com certeza. Assim, muita história saiu dali, muita música composta ali, muitos amigos, muitos parceiros.
Sim.
E além da cena autoral, da música independente, né? Desse trabalho de composição com os amigos, o que mais vocês ouvem?
Bem, eu sempre...
Quais as influências?
Eu sempre fui meio metaleiro, né?
O Alisson a gente já sabe que ouve meio com Jackson.
Eu sempre fui meio metaleiro, assim. Eu comecei em casa, meu pai sempre tinha CD tocando do Michael Jackson, dos Beatles, Paul McCartney, solo, né? Era muita coisa. E só que daí eu, com esse tempo, com essa coisa de tocar bateria, e tinha muita gente querendo fazer banda lá em Telêmaco, eu entrei pra uma banda de metal, né? De thrash e death metal. E daí, tipo, aquilo lá me encantou de uma maneira que eu nunca mais parei de ouvir, assim. Eu ouço de tudo, tipo, gosto muito do Richmond Blues, assim, é uma coisa que eu escuto tipo, quando eu tô sozinho, assim, põe umas melosidades lá pra ouvir, tipo, que eu gosto muito. É, samba rock, samba funk é uma coisa também que eu curto bastante. E agora eu tô me encantando com o rap. Tipo, tô ouvindo bastante, assim. Então, e cada época é uma coisa que eu escuto, assim, mas nunca é a mesma coisa. E o metal sempre tá ali. Sempre tá mais leve ou mais pesado, né? Agora também me encantei muito pelo hard rock, assim. E. Mas no momento. Tô nessa. Agora tô no rap.
Legal.
É, eu... A gente tem que falar pela gente, né?
Claro.
Eu também já passei por várias vertentes, né? Teve minha época que eu escutava Michael Jackson, né? Assim, muitas das coisas que também minha família escutava, né? No interior a gente escutava muito sertanejo raiz, assim, né? Trio Parada Dura, Chico Mineiro, Tião Carreiro. E as músicas gaúchas, que tem muita influência no interior também, né? Serranos, essas coisas. Assim. Então, chegava domingão, meu avô torava esse som e a gente escutava, né? Mas eu mesmo, sim, foi, né? O Michael Jackson, depois o Red Hot, escutava muito. Até hoje, assim, paro pra ouvir. É, punk rock, hardcore, eu sempre ouvia bastante. E junto dessa época do punk rock hardcore, assim, eu escutava... escuto rap, né? E a gente escutava rap também bastante, assim. Acho que é uma coisa que também eu sempre escutei, assim. E daí foi passando o tempo, a gente foi, daí tive outros contatos, outros amigos, assim, o Vitor, que eu digo que é o meu guru da música, assim, porque ele chegou e falou pra mim, cara, você tem que escutar o Racional do Tim Maia. Vitor Miranda é um músico, compositor também, de Ponta Grossa. Ele falou, cara, você tem que escutar esse Racional do Tim Maia, e depois que eu escutei o Racional do Tim Maia, aí foi vindo um avalanche de coisas. É, Nação Zumbi... É, Zé Ramalho, Alceu Valença, que daí foi as coisas que eu realmente me apaixonei mesmo e me encontrei, assim, né? Que é a música brasileira mesmo, que eu escuto hoje, praticamente só escuto coisa brasileira hoje em dia, assim, coisa que... Ou coisa latina também. E... nos últimos anos eu tenho escutado muito, muito cultura popular. Maracatu, samba de coco, jongo, os bois do Maranhão, lá do norte e tal, carimbó. Tenho escutado muito essas coisas. E também me antenado às coisas atuais, né? As bandas atuais, assim, Baiana System, Metá Metá, A Tocha, que é uma coisa que a gente tá escutando bastante lá com o pessoal agora, né? Esse lance do pagodão baiano aí que tá fervendo. Então a gente tá ouvindo muito de todas essas influências, assim. Então a gente ocupa um lugar sonoro de audição, assim, muito grande, assim, né? Ainda mais como músico e como compositor... Sempre é bom ter várias referências, né?
Só uma coisa boa que você tá falando aí, né?
né?
É uma coisa boa. Vamos encerrar esse bloco com mais uma, por favor? Tenho aqui, que é Lavação. A música que dá Vamos nome lá. Ao disco. Diego Machado, Francisco Okabe e Acácio Guedes.
Me vi de pé, descalço, num terreno, passava um rio de águas cristalinas. Numa neblina que me confundiu, nas margens desse rio que eu vou me banhar, e é nesse rio que eu vou descansar, nas margens desse rio que eu vou me banhar. E é nesse rio que eu vou me banhar, me banhar, me banhar, me banhar, me banhar, me banhar.
caminho do rio deságua num banhado onde posso ver tudo mais claro.
Nas margens desse rio que eu vou descansar, e é nesse rio que eu vou me banhar. Nas margens desse rio que eu vou descansar, e é nesse rio que eu vou me banhar. Nas margens desse rio que eu vou descansar, nas margens desse rio que eu vou me banhar. Rio secreto, sereno e quieto, aqui eu ouço a paz ecoar, 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 ecoar.
Esta foi Lavação, de Diego Machado, Francisco Acabe e Acácio Guerra. Nossa cultura vai fazer um breve intervalo, voltamos já.